Este podcast tem o apoio do grupo de comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161.
A partir de agora, Aspirinios. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
Dez sinais de que você é viciado no WhatsApp. Você muda sua imagem de perfil ou seu status de WhatsApp todos os dias. Você já perdeu as contas de quantos grupos participa e você criou a maioria deles. Você consegue ter conversas inteiras usando apenas emojis. Não para de checar o aplicativo mesmo quando está com seus amigos ou namorado ou namorada. Visualizar e não responder uma mensagem é sinônimo de briga. Você fica imaginando o que seu melhor amigo ou namorado está fazendo quando está online e não fala com você. Verifica o WhatsApp mesmo sem receber nenhuma notificação, só para ter certeza de que está tudo bem. Você está conectado e quem quiser lhe enviar uma mensagem vai conseguir. O WhatsApp é a última coisa que você vê antes de dormir e a primeira quando você acorda. Eu sou a Cris Guerra e me identifiquei com esses dois últimos, mas na verdade eu não estou viciada em WhatsApp, a minha vida está muito prejudicada pelo WhatsApp e é por isso que a gente trouxe essa pauta para cá, porque às vezes eu tenho a impressão de que não é o WhatsApp que está interrompendo a minha vida, e sim a minha vida está interrompendo o WhatsApp. E vocês?
Eu sou Daniela Zupo e preciso urgentemente rever minha presença em vários grupos de WhatsApp, porque não os acompanho. Silenciar não é mais uma opção, porque qual o sentido de estar num grupo em que eu silenciei? Então eu preciso urgentemente conversar sobre isso com meu psicanalista.
Gente, feliz ano novo!
Feliz ano novo!
Todas felizes e sobreviventes a 2019, não é isso?
Não é?
Feliz 2020 para as nossas queridas e os nossos queridos ouvintes. Eu sou Fernanda Ribeiro.
Está super animada.
Nossa. Super animada, é isso aí. 2020 vem com tudo, não é isso? E, gente, WhatsApp e redes sociais, enfim, todo o pacote do mundo digital e moderno, é como tem o ônus e o bônus. Tem horas que eu tenho poucos grupos de WhatsApp, tenho muito orgulho disso, passei por isso, assim, continuo tendo poucos grupos e uso o WhatsApp muito para trabalho, mas sou da teoria de que consegui também, depois de um certo horário, eu tô desligada à noite. De manhã ainda acordo vendo o que que rolou, não é? Às 6 horas da manhã já tem mensagem, mas tô conseguindo dar uma equilibrada bacana.
Olha, gente, pra mim o WhatsApp chama WhatsApp, entendeu? Já tem um tempo que eu tô realmente não...
Explique.
Aff, gente, aff, aff Maria, aff. Tipo, que saco, entendeu?
Saquei.
Se antes eu pensava assim, nossa, vou viajar pra um lugar onde pegue internet, onde eu possa falar no WhatsApp, hoje eu tô querendo lugares onde não pegue. E grupo, eu tenho um, que é o de vocês, que é o nosso. E eu sou a que menos responde e a minha tendência é responder cada vez menos.
Então pronto,
eu sou a Natália Dornelas. Quiser falar comigo, manda mensagem pra mim.
Mas eu queria propor uma reflexão. Na verdade, eu percebi que, sei lá, de 6 meses pra cá, a minha maneira de lidar com o WhatsApp mudou. Por exemplo, todas menos 2% dos meus contatos no WhatsApp são silenciosos. Porque, inclusive, tem uma pesquisa que diz que cada vez que você recebe uma notificação, um alerta de notificação, você demora, quando você está concentrado num trabalho, você demora 8 minutos para se concentrar novamente.
Nossa,
imagina a loucura que isso significa.
Nível de dispersão, né?
Então, o que que eu descobri? Eu preferi silenciar tudo. Eu só tenho aviso quando é a Zezê, quando é o Fran, quando é o Alê. Até o nosso grupo é silenciado, porque eu vejo o grupo em alguns períodos do dia. Mas o que acontece é que o WhatsApp ele se tornou uma forma muito principal de comunicação. E-mail, por exemplo, é uma coisa que está cada vez mais impossível, porque de 20 e-mails que eu recebo, um presta. Aliás, não é nem de 20, sei lá. Eu acho que de 80 e-mails que eu recebo, dois são importantes, que é muito spam. Então, as coisas se perdem no e-mail. Eu não consigo responder a tempo. O WhatsApp, eu também descobri que eu não quero responder no tempo real. O WhatsApp existe para você mandar a mensagem no horário que for melhor para você e a outra pessoa responder a mensagem no horário que for melhor para ela. Concordo com isso. Essa é a lógica que eu vejo. Mas o que acontece é que tá cheio de luzinha, tá cheio de verdinho no meu WhatsApp, que tem coisa que eu recebi há 5 dias e não respondi ainda. E eu acho isso muito desagradável, sabe? Então, assim, é uma nova forma de falar, que hoje em dia é mais comum você falar pelo WhatsApp do que você ligar pra pessoa. Ligar é quando é urgente, né? Pelo menos eu acho que a gente tá precisando estabelecer uma ética de WhatsApp. Qual que é a estratégia de cada uma de vocês para lidar com isso? Porque eu, como não existe como desligar só o WhatsApp, eu muitas vezes coloco o celular no modo avião para conseguir trabalhar. Só que eu só faço isso quando o Fran tá do meu lado. Quando o Fran tá na escola ou tá longe, eu não faço isso. E é desesperador, gente. Porque quando você não tem filho, você pode falar assim, foda-se, eu vou desligar. Agora, quando você tem filho, você tem que ficar de alguma forma ligado, entendeu?
Sim. Por isso que o grupo que eu nem considero sair, do qual eu nem considero sair, é o grupo da escola da minha filha. Que a gente teve que criar regras de convivência. Porque quando ele foi formado, num primeiro momento, como quase todos os grupos que são formados, só que isso é mais grave dentro de um grupo de escola, né? Havia uma tendência de você falar de tudo, inclusive das questões escolares dos meninos. Então, assim, aí houve brigas sobre política, sobre pedagogia isso, pedagogia aquilo. Então, assim, num determinado momento, a gente criou uma regra de convivência. Olha, aqui só assuntos de escola. O que funciona em alguns grupos...
E assuntos
grupos,
pontuais, não é pra discutir coisa.
E você não precisa... Precisa também
umas coisas
cada
que você tem que fazer
escolar.
Ao vivo ou ligar, né, gente? Não, nem
combinar.
No nosso grupo
pega
a gente
o telefone,
não discute
liga.
As coisas.
Mas
no
isso
nosso
que
grupo
a Nath...
das perenas. A gente não discute as coisas.
Olha o WhatsApp. Já é a segunda vez que a gente fala de telefone, o telefone toca na nossa...
Vamos falar de $1 milhão?
Vamos.
Vamos. Vai que toca, né?
Mas sobre essa pergunta, Cris, assim, a minha... Eu fui sendo incluída em grupos de WhatsApp e sem saber exatamente como não estar. Até conversei algumas vezes aqui com vocês sobre isso. Como que a gente sai de um grupo de um jeito gentil, sem parecer antipático?
Tem jeito de sair a francesa, né?
Não tem muito jeito de sair a francesa. O que é melhor? Você sair assim, a francesa, sem, ou seja, fulano de tal saiu, ou você mandar aquela mensagem tentando ser simpático? Olha, gente, sabe o que é? Eu não tô conseguindo participar do grupo há muito tempo, tarará, tarará. Eu consigo conviver bem com o WhatsApp. Só tive problemas realmente nessa conduta de grupos, assim, como sair sem ser indelicada, em que grupos permanecer. Agora, de uma maneira geral, com mensagens diretas, eu acho que tem uma regra clara pra mim, que é a questão do horário que a Fernandinha falou. Então, assim, eu prefiro não abrir mensagem se eu tô no momento, se eu tô gravando, se eu tô fazendo alguma coisa, se eu tô numa consulta.
Eu também.
Prefiro não abrir, porque a ansiedade das pessoas... Quando você visualiza uma mensagem e não responde, é um negócio impressionante. Aí você tem que lidar com a ansiedade, do outro.
Mas tira isso. O meu, a pessoa não tem como ver se eu vi ou não vi.
E eu não sei lidar também com essa coisa do tracinho, sabe, Nath? Assim,
eu tirei o tracinho.
Eu tentei tirar, eu achei que fiquei mais confusa. E aí eu achei melhor, deixa os tracinhos, eu abro quando eu posso. Então, assim, eu não sei se eu achei um jeito de me comportar no WhatsApp, mas funciona bem pra mim essa ideia de estar em poucos grupos, porque quando você desconecta e conecta de novo, aquela pulação de mensagem, mesmo quando você tira aquela função de baixar automaticamente vídeos e etc e tal, quando uma pessoa fala uma coisa num grupo, aquilo se desdobra em 49 mensagens. Então, assim, eu acho aflitivo. Eu não tenho emocional pra lidar com isso. Então,
muito menos eu. Você tá falando aí, eu tenho dois grupos que eu... E olha que eu tenho pouquíssimos grupos. E tem dois que eu definitivamente não participo. E morro de vontade de sair porque eu não participo. Não sei como sair. E isso é muito chato, porque assim, as pessoas são muito chatas, gente.
É.
E eu descobri, sério, o WhatsApp...
Mas elas são mais chatas pelo WhatsApp do que pessoalmente.
Exatamente, com certeza. E eu descobri que assim...
O WhatsApp é uma atualização de chatice.
O WhatsApp me fez descobrir que as pessoas são chatas. E aí, o que acontece? Outro dia não, já tem um tempo já, eu fui participar de uma feira. E aí... A pessoa que organiza esse encontro de vários produtores e parará, eu fui por causa do bistrô, ela criou um grupo de WhatsApp pra resolver a vida, gente, pelo amor de Deus, pra resolver a vida.
Um grupo pontual, né?
Misericórdia! As pessoas começaram a colocar, as pessoas são chatas, elas começaram a colocar, além de coisa política, começaram a colocar coisas nada a ver.
Sem noção, não é chatice, não.
Meu
Isso
Deus,
é falta de educação, do que fazer. E é falta do que fazer.
Aí a pessoa que criou o grupo teve que olhar e falar assim, gente... Por favor.
Peraí, né?
Aqui, porque aí as pessoas começaram a discutir entre elas. Aí você olha aquilo ali e você fala assim, meu Deus, meu tempo já é curto.
É.
Eu ainda vou pegar, ver que tem 113 mensagens de pessoas pentelhas discutindo assuntos que não me interessam. E aí você olha que as pessoas também têm... O que eu quero dizer com isso? Porque além da história do WhatsApp, as pessoas também precisam ter um manual de comportamento no WhatsApp.
Não, e tem uma coisa. Você pode até nem ligar para aquele grupo e nem abrir as mensagens, mas não. A simples presença daquilo ali é um gerador de ansiedade muito forte.
E eu queria dizer uma coisa meio simpática.
Eu ia falar do meu também.
Fala. Os meus grupos são silenciados também, hein? Mas quando você olha e fala assim, 113, você fala assim, gente, meu Deus, o Brasil caiu, né? Aí na hora que você olha, não.
A Amazônia pegou fogo.
A figura tá lá discutindo o sexo dos anjos. Ah, me poupe.
Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de discernimento pra mandar mensagem de voz. Eu tenho recebido muita mensagem de voz de gente que eu nunca vi. Então, de repente, aparece um novo contato de uma pessoa que eu nunca vi. Essa pessoa nem se apresenta e ela já manda uma mensagem de voz.
É.
Acho que as pessoas estão muito sem noção. Eu, quando eu mando uma mensagem de voz, eu normalmente falo... Olha, vou te explicar
tudo
melhor.
Bem?
Oi, fulano, tudo bem? Então, tô no trânsito, vou te explicar melhor através da mensagem. Gente, não custa nada.
Isso é formalidade,
nada.
Né?
É, mas eu acho que a formalidade, ela existe em todas as relações. Você tem isso até com seu namorado, um pouco
mas aí,
de
Nath,
etiqueta.
Eu acho que isso é da nossa cultura. Quando eu tava ouvindo a Fernanda falar, eu acho que nosso comportamento no WhatsApp reflete muito a nossa informalidade mal educada, muitas vezes.
Educação,
isso é muito da cultura brasileira. É uma coisa meio antipática falar
eu
isso,
acho,
eu sei.
Eu acho que você
mas
vai
eu acho que sim.
Como que o outro funciona. Por exemplo, eu sei que a Nath não gosta de mensagem de voz. E a gente é íntimo o suficiente pra eu saber isso. Então, às vezes eu falo, Nath, eu vou ter que te mandar uma mensagem de voz,
Cris,
porque não tem outro
desculpa,
jeito.
Quase.
Aí, eu tento, muitas vezes, mandar escrito. Até no grupo, eu tenho me policiado, porque eu sei que pra você é mais difícil. Então, às vezes, eu tô na frente do computador, eu faço, ou então eu dito, né? E aí, vem aquela mensagem toda escrita.
Editar não funciona, não funciona.
Mas, por exemplo,
você tem que corrigir,
eu e você,
que
a gente conversa muito por mensagem de voz, porque dá certo.
Eu não tenho
O Alê não gosta de mensagem de voz.
Até prefiro
porque
o áudio.
Ele simplesmente, muito muitas vezes não ouve. Então eu mando.
Eu também.
Então eu sei como as pessoas são. E eu acho que é uma questão de você entender que você vai estar lidando com pessoas diferentes. Você tem que apurar a sua sensibilidade para entender que uma pessoa adora uma mensagem de voz, porque eu funciono muito.
Tem gente que
muita coisa funciona. Às vezes eu tô dirigindo, às vezes eu discuto ideias, eu mando pro meu editor, papapá, né? Meu editor, a gente só conversa por mensagem de voz. Né?
Eu acho mais... Eu gosto da mensagem de voz. Eu prefiro ela à mensagem de texto. Porque eu consigo ouvi-la em várias situações onde eu não consigo ler. Inclusive quando eu tô sem óculos. pra perto. E porque eu acho que tem uma vibração na voz.
Que às vezes que não tá no texto.
É, uma mensagem mal digitada pode gerar alguns desentendimentos.
Isso pra mim
né?
é indiferente. Se o senhor não me manda áudio de 3 minutos, gente.
Vários áudios curtinhos, picadinhos, um atrás
que
do outro.
Que a pessoa não sabe. Apertar e.
Eu queria fazer
cima.
Essa observação
gente,
aqui, não é nem com áudio.
Eu
não.
Tenho um bebê quando acontece
eu
isso.
Eu também. Eu tenho um bebê quando a pessoa faz assim.
Um bebê Yoda.
Um bebê Yoda, Cris. Você vai
Olá.
Gostar dele.
Olá. Eu já gostei.
Aí a segunda mensagem. Tudo bem? Ufa. Gostaria de falar com você. Aí na No quinto. É só. Ela poderia ter resumido tudo numa frase só. Olá, tudo bom? Gostaria de falar com você. Tá podendo falar? Não. Isso são 5 mensagens.
Oi, tudo Olá, bem?
Tudo bem?
Então. Gostaria? E quando a pessoa só manda assim: oi, Cris, tudo bem? Aí você fala: qual é a pegadinha?
Ela vai continuar
depois
digitando.
Ela não pode, então, falar assim: oi, Cris,
tá
tudo bem? Eu estou aqui pra te pedir um favor,
né?
Porque normalmente é favor, né? Ok. Então já coloca que veio, gente. Vamos ser objetivos.
Eu faço isso até com o Anderson. Oi, amor, bom dia, tudo bem? Então, olha, não sei o quê. Beijo. Põe tudo, eu acho que já é um pouco de ansiedade, né?
Vocês sabem o que,
quero
acho?
Quero resumir tudo numa mensagem só.
Ouvindo vocês falarem, eu que sou de um tempo, assim como vocês, em que não existia o WhatsApp pra gente se comunicar, então a gente tinha um e-mail. Antes a gente não tinha nem o e-mail, a gente só tinha um telefone. Então a gente levou uma certa formalidade pro WhatsApp, porque a gente já usava outras ferramentas antes disso.
É.
Então, assim, o e-mail te criava um distanciamento e a pessoa tinha uma natural reserva. Ela abria o e-mail quando ela estava normalmente em casa, na frente de um computador ou num ambiente de trabalho na frente de um computador. Sua vida não estava nessa caixinha portátil, que é o celular. Então isso mudou.
Não acho que isso é geração, não.
Eu acho que assim, porque eu vejo.
A nossa geração tem muito.
Não, mas deixa eu concluir. Não, claro que tem, mas aí eu acho que a gente leva. Inclusive porque a gente trabalha com comunicação. Então a gente tem uma outra forma de nos relacionar com as pessoas do nosso ambiente de trabalho. Minha filha, que é adolescente, usa o WhatsApp, obviamente não para trabalho. Eu vejo a geração dela, essa coisa do áudio, por exemplo, eles conversam por áudio o tempo inteiro, picado.
É.
Isso entre eles é normal. E às vezes eu tenho que dizer para ela assim: filha, isso aqui ainda continua sendo um telefone, liga para sua colega. Conversa com ela,
gente,
diretamente.
E eles usam também como rede social. Eles fazem tipo uma...
Os curtinhos, assim, né?
Umas atualizações. É. Eles postam, né?
Muito.
Meu sobrinho utiliza dessa forma.
E grupos, eles têm 20 grupos das mesmas pessoas, quase, da turma. Então, assim, um grupo só tem, por exemplo, é como se a gente abrisse aqui um grupo onde estamos nós 5. Aí eu abro um grupo só com Cris. Depois eu abro um grupo só com Nath. Nath abre um grupo só com Fernanda.
Nossa,
e com
que
James.
Loucura,
James.
Que pânico, gente.
Então eu fico vendo, eu falo, gente, porque é uma geração que adquiriu o celular já com o WhatsApp embutido.
A nova geração tem uma forma de comunicação tão louca que eu fiquei sabendo recentemente de um menino que suicidou e ele avisou pelo status do WhatsApp.
É o tal do status, eu tinha esquecido o nome, é o status.
Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, assim, voltando um pouco pro nosso universo, porque senão a gente vai acabar, porque isso gera uma segunda pauta, essa coisa da nova geração. Sabe qual que eu acho que é o maior problema do WhatsApp, ao mesmo tempo que é a maior qualidade? Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Paris. E às vezes a gente não tem tempo de conversar e a gente não vai fazer um Skype e a gente tem conversas filosóficas longas, porque ela manda no tempo dela, lá no fuso horário diferente dela. Então, assim, tem períodos que a gente tem enormes conversas. Mas a gente tem que ter o entendimento que vai ter uma hora que uma não vai responder e essa conversa continua 3 dias depois ou no dia seguinte, ok. Mas o problema é que você tira a questão do tempo estabelecido para que isso aconteça. Então, eu já tive dia que eu fiquei... E aí é uma questão de eu não me controlar mesmo, eu que tenho que botar o controle e falar: amiga, hoje não vai dar pra gente se falar, amanhã a gente se fala. Mas assim, é uma conversa que não tem um tempo determinado. E quando você vê, você tá escravo dela durante o dia todo, porque você deixa isso acontecer. Então o WhatsApp, na verdade, né, o problema, mais uma vez, o problema não é ele. O problema é como a gente insere essa nova rotina na nossa vida e consegue pôr limites para nós mesmos e para os outros, né?
É, mas eu acho que o problema nunca é a tecnologia.
É,
nunca
não,
é.
Não
é
a utilização.
Nunca são
somos
as redes
nós,
sociais.
Né?
Nunca, não é a forma como
o
isso
problema
é.
Não é
isso para mim é a evolução.
É.
E é para facilitar a sua vida em várias coisas. Só que, mais uma vez, nos deparamos de como o ser humano consegue, o brasileiro especificamente, consegue pegar isso,
né,
aí e transformar isso numa
avacalhação total.
Uma avacalhação que já é diária, que já é uma convivência, inclusive, ao vivo, entendeu?
Essa coisa do grupo, por exemplo, nunca seria normal, gente, absolutamente normal. Eu acho que isso é uma coisa muito da nossa cultura, essa coisa invasiva. Porque eu acho muito normal eu te perguntar se você quer entrar no grupo.
Claro!
Claro.
Não coloca alguém no grupo assim do nada, não, gente. Pelo amor de Deus.
E aí, quando você sai, você é o grosseiro. Quando, na verdade, o gesto de criar um grupo e te incluir sem te perguntar se você queria É que é indelicado.
Eu, claro, tenho, eu também acho.
Eu
tenho,
saio numa boa, sem me constranger.
Eu tenho grupos que funcionam maravilhosamente bem. É, primeiro que ninguém, nenhum desses grupos chegam e falam bom dia, boa tarde, boa noite, igual a maioria que a galera tem xinga e que fala. Se você fala bom dia, boa tarde, boa noite, é porque logo em seguida você tem alguma coisa para um recado para dar. Ou... Então, esses grupos funcionam muito bem, inclusive o nosso. Apesar de ser insano, eu acho maravilhoso. Mas assim, tirando isso, eu fico vendo as pessoas, não é o meu caso, mas eu fico vendo as pessoas reclamando muito dessa história de grupo de WhatsApp. Exatamente por isso. Porque você vai inserindo assuntos que não te interessam, saem do foco da. E não existe a formalidade. Porque eu acho que tem que ter a formalidade,
tem,
sim.
Que é o respeito pra tudo.
Né? Tem que ter etiqueta pra tudo. Eu também sou super a favor disso, sabe? Então, assim, o WhatsApp é bom, o ser humano é que não é legal.
E o WhatsApp, gente, ele, a não ser que seja pra duas amigas que sim se dão muito bem, dois amigos que querem ali ter conversa no WhatsApp, por exemplo, o Clóvis de Barros Filho, que é filósofo, ele escreveu livros pelo WhatsApp com um outro filósofo. Ou seja, eles trocam. Ok, isso tem. É muito bacana que isso possa acontecer. Mas a não ser nesses casos em que existe um combinado entre as duas partes, né? Ele é uma coisa para assuntos pontuais. E acabou, né?
A gente esqueceu de uma coisa, assim, muito legal, que eu acho que não é só legal, uma coisa muito importante nesse assunto, que é o seguinte: o WhatsApp, que hoje acho que é a rede que os brasileiros mais utilizam, que é a cara, né, dessa possibilidade de você se comunicar com vídeo, com texto, com música, com, bota tudo ali, todo mundo conversando junto ao mesmo tempo, né? É muito a mesa brasileira,
é a mesa,
né?
De bar
falando ao mesmo tempo. Gente, esse sucesso é porque o negócio é de graça, né?
É.
Eu me lembro muito bem quando começou,
fazer, né?
Que eu falava
se
com meus amigos assim,
acabou.
Gente, instala porque a gente conversa de graça. Ah, não acredito. Sim, instala porque é de graça, a gente não precisa mais pagar pela ligação. Então assim, foi isso que transformou.
Inclusive,
o WhatsApp
hoje
você
liga,
é,
né, para as pessoas. Mas pelo só que aí WhatsApp, as operadoras fizeram os pacotes, né, super baratos, e a ligação de WhatsApp é ruim pra caramba.
É horrível.
Nossa, tem uma coisa que me incomoda, que a gente não falou, que é a ligação do WhatsApp. Normalmente é horrível. Claro, eu tenho um amigo que mora em Londres, ele me liga pelo WhatsApp, mas assim, a pessoa que tá aqui, né, que tem essa facilidade de falar, não, e precisa. Liga do WhatsApp e fica aquela coisa picada, aí eu falo assim, olha, só um minutinho que eu vou te ligar de volta. E aí eu ligo. Gente,
eu
ninguém paga mais ligação de operadora pra operadora.
Também faço. Mas
isso,
quando surgiu, era caríssimo o telefone no Brasil. Me lembro que eu morava na Alemanha, eu vim pro Brasil,
quando
eu levei
o
um tapa. Eu levei há 10 anos. Eu levei um
eu
tapa quando eu cheguei
surgiu.
No Brasil. Eu falei, é isso que a gente paga por uma ligação? Fiquei louca quando chegou minha primeira conta de celular no Brasil há 10 anos. Porque eu pagava infinitamente menos na Alemanha. Eu ligava pra minha mãe, conversava horas.
Infinito,
a gente, você,
né,
tinha várias possibilidades de códigos, de operadoras.
O Dani, eu fico louca até hoje.
Não, eu acho que assim,
sério?
Aí quando o WhatsApp chegou, é claro que no Brasil as operadoras não iam fazer ligações baratas se não surgisse o WhatsApp. Porque foi o WhatsApp que fez elas reverem os preços.
Mas tem uma coisa,
né?
O seguinte,
assim como o táxi,
você,
não
elas não cobram mais
Uber,
por ligação, né? Mas elas cobram por pacote de internet.
Sim.
O que eu pago hoje caro é internet. Por quê? Porque eu trabalho com isso. E aí o que acontece? A minha vida de banco até, tá tudo aqui no celular.
Uhum.
Só que nem sempre você tem um lugar,
gente,
que você tem uma internet, um Wi-Fi que funciona. Então o que acontece? Eu acabo usando o meu banco de dados, que é a grande maioria das vezes. Eu só não uso quando eu tô na minha casa. Então o que acontece? Você acaba pagando por isso, porque você precisa de internet para ter o WhatsApp, né? E aí é onde elas ganham. E elas ganham muito. E o serviço, vão
mas
combinar,
deixaram
nem
de
é tão
ganhar
assim, né?
Por causa do WhatsApp. Então, assim, eu me lembro muito bem que quando surgiu, foi uma alternativa maravilhosa às contas mirabolantes de celular.
Não,
né?
Ele resolve muita coisa, assim.
Ele resolve,
o problema,
gente,
é o mau uso que a gente faz dele, né?
É isso que eu tô falando.
Né?
O WhatsApp é legal, o ser humano
eu
é que não
que
é.
Eu acho que fica a dica. O WhatsApp deu um jeito da gente poder sair do grupo à francesa.
Isso.
Ninguém percebe. E as pessoas
Fulano
percebem
não
só num
grupo
determinado momento. E também deu um jeito da gente poder
poder colocar o WhatsApp, só ele, no modo avião, sabe?
Eu também seria queria, legal. Outro dia eu pensei
boa,
nisso.
Cris. Pô, eu tenho, assim, olha, eu estou com o meu WhatsApp desligado, ele só vai...
Eu
só
queria
ligar
desativar
ele
só ele, pra não interromper. Eu tirei todas as notificações e eu acho que, assim, pra quem trabalha em escritório, tem gente que até hoje não sabe, e eu acho que é legal, é saber que você pode usar no computador, né, o WhatsApp web.
É.
Que me lembra meu Messenger, aquelas coisas, porque aí é quando você consegue digitar, às vezes, né? Eu acho que pra quem tem essa facilidade de trabalhar com o computador na frente, melhora muito.
Eu acho também.
É. Não é o meu caso, então...
Fica a dica.
É fica isso? A dica, gente. É, na verdade é isso. É, a gente gosta de você, WhatsApp. Se quiser patrocinar a gente, né? Claro, vivo.
O WhatsApp é maravilhoso. Né? É que a Fernanda já falou.
A gente aqui não é maravilhoso.
A gente precisa aprender a usar, gente.
É.
E por favor, outra dica. Antes de botar uma pessoa num grupo, pergunta se ela quer. Às vezes ela tá sem tempo, ela tá passando por problemas pessoais.
É tipo enfiar a pessoa na festa,
quer meditar.
Sem ela ser.
É, eu acho
verdade,
que é isso.
Concordo.
É isso. Gente, mais uma vez vamos desejar aí um ótimo 2020 pras pessoas, não é?
2020, um ano
com
de prosperidade.
Ou sem WhatsApp?
De saúde, de interiorização, o que mais?
Eu não sei, Nath. Eu tô aí levando essa nesse barquinho.
Nesse barquinho.
Com dias melhores, não é? Espero que sim. Então pronto.
Então pronto. Então já é.
Então a gente tem dicas?
Eu tenho.
A gente sempre tem, né? A gente é povo da dica.
Dicas Aspirinials.
Eu tenho uma dica, o Telegram.
Cuidado, hein?
Eu tenho uma dica de uma animação francesa que eu vi outro dia e achei tão linda. Perdi Meu Corpo. Venceu a mostra da Semana da Crítica no Festival de Cannes, ganhou outros prêmios também. Uma história bem esquisita, assim. É uma mão decepada. Isso é logo no início, então não tô dando spoiler, não. Uma mão decepada que começa o longa, assim, procurando o corpo.
Que legal.
E aí. É meio bizarro no início, mas superado assim, esse impacto inicial da...
É meio Família Addams, na verdade, né?
Totalmente, totalmente. É a história de um jovem, um entregador de pizza, que perdeu a mão logo depois do acidente, né? Isso é bem estranho, é meio Família Addams.
Meio Família Addams,
total. Que a gente teve que voltar aqui na edição, galera.
Eu falei isso e
eu... que eles falou, eu não quis roubar a deixa dela, entendeu? Porque ela sacou isso mesmo. É bem Família Addams, bem bizarro no início. Mas depois o roteiro, na verdade, ele toma um rumo, assim, completamente surreal e poético. E essa mão que procura, assim, esse corpo, né? Essa alusão aí ao título, ela, na verdade, ela é uma metáfora de muita coisa na vida, assim, uma certa inocência perdida, enfim. É lindo, tem um final meio estranho, um pouco aberto demais pro meu gosto, mas é uma animação fantástica. E, na verdade, o roteiro ele foi escrito... co-escrito pelo mesmo autor de O Fabuloso Destino de Amélie.
Ai, que delícia! Então deve ser maravilhoso. Incrível.
Então, então eu acho que tem muito daquela história que ao mesmo tempo é surreal, que a Amélie também é assim.
Tem um quê
história,
de nonsense, né?
Um quê de nonsense, mas ao mesmo tempo de uma poesia, de uma delicadeza,
nossa,
né? Então fica a dica.
E tá onde? Uma dica.
Tá na Netflix, que eu descobri que a Netflix é menina. Então desculpe aí todos os episódios anteriores onde eu chamei a Netflix de O Netflix.
Ô, gente! Eu chamei a Netflix depois passei a chamar de ele.
A Netflix fez um comunicado oficial sobre isso.
Ah, mentira!
Verdade, Nath. A Netflix, ela é menina.
Ela então, é menina?
Está na
é
Netflix.
O Nex, não?
Não, ela é... Não. Pois é, ela é menina, garota.
Ela é menina.
Perdi Meu Corpo, chama a animação
Perdi
francesa.
Perdi Meu Corpo?
É, já vou pôr aqui na minha lista.
Ó, o filme que eu tenho pra indicar... Tem a versão francesa e a versão... Acho que a gente já falou sobre ele aqui. A versão francesa e a versão espanhola. A francesa é Nada a Esconder. Que é uma história de vários casais que vão jantar juntos. E eles fazem uma combinação de deixar o telefone na mesa. E quando tocar o WhatsApp, uma mensagem, todo mundo tem que ler. A pessoa tem que mostrar para todo mundo.
Assisti.
Tem o francês,
tem
a versão
francesa e espanhol, né?
E tem em espanhol que eu não lembro o nome. Eu vi a espanhola primeiro, que é muito boa. Enfim, os dois filmes são bem interessantes. E é até interessante você ver os dois, porque você vai ver pequenas diferenças, assim. E fala muito desse mundo do WhatsApp. Acho que tem muito a ver. E fala dos relacionamentos. É uma dica gostosa, assim. Acho que é interessante para falar sobre esse assunto.
Então, eu queria falar... de um filme, de um documentário sobre uma mesma personagem, que é a Ruth Ginsburg. Não sei se vocês conhecem. Eu conheci nessa última passagem por Nova York. Eu comecei a entrar em lojinhas e eu via Trump de um lado, assim, sempre um brinquedinho com o Trump na gozação. E uma mulher vestida com uma toga de juíza, nas camisetas, nas tatus, sendo assim super...
Badalada.
Eu falei, gente, quem é essa, né? E aí lá, uma grande amiga, cujo filho até estuda política, me explicou mais ou menos que ela era uma juíza lá da Suprema Corte, muito respeitada. E aí ficou aí na minha memória alguma coisa, até que eu me deparei com um documentário que chama A Juíza, que inclusive foi indicado ao Oscar em algumas categorias, que eu não me lembro agora, embora não tenha ganho, e que conta a história dela, mas também mostra um pouco da vida pessoal misturada com esse sucesso que ela faz na corte, né? O sucesso dela veio depois dos 60 anos, embora desde a faculdade ela estivesse construindo essa história de igualdade de gêneros, né? Nos anos 70 ela falava disso nos Estados Unidos, foi super criticada, obviamente. E ela é uma mulher de 84, 85 anos, talvez, que trabalha até hoje e diz recentemente, ela foi internada com câncer, saiu do hospital e falou que continuará trabalhando até que a mente dela diga que ela não tem mais capacidade.
Bacana.
Gente, é uma mulher que eu fico pensando como que a gente não conhecia essa mulher antes, como a gente no Brasil, eu percebo, né?
A importância de um documentário nesse sentido, né? Como é que isso, essas histórias se...
Gente, que mulher, assim, e tem o filme também, que chama-se Suprema, que tá, não tá no Netflix, mas é fácil de conseguir.
A Juíza tá no Netflix?
A Juíza não, eu assisti no Filos da Net, mas acho que é possível através do YouTube. É muito, muito, muito bom, assim, você ser apresentada a uma mulher dessa, sabe?
Demais.
Me senti até um pouco feminista, mais feminista do que minha média. E acho que vale super a pena. Acho o filme muito menos legal do que o documentário, pra falar a verdade. Fica a dica.
Minha dica é uma série da Netflix.
Menina. A Netflix pra, né, mim.
Mas a gente consegue.
A Netflix devia patrocinar as Perennials. Acho que a gente combina.
Essa coisa de A, né?
Foi, inclusive, Júlia, querida Júlia, um grande beijo pra você que me deu essa indicação, que é Filmes que Marcam Época, da Netflix, que é uma série... E ela coloca quatro filmes que marcaram a nossa época, filmes dos anos 70 e 80, que são Dirty Dancing, Esqueceram de Mim, Os Caça-Fantasmas e Duro de Matar. Todos esses filmes com orçamentos baixíssimos, todos esses filmes com problemas de bastidores e todos esses filmes com bilheterias incríveis. Todos eles, assim, tem uma história de Dirty Dancing, eu não vi ainda, mas ela me contou, tá faltando eu ver ainda, que é uma história surreal, que a música final, a música que é aquela...
Que
eles, que o casal, eles fizeram o Patrick Swayze e
tem aquela cena que ela pula no colo dele.
Não existia essa música, porque era tudo tão caro, os direitos autorais, que eles gravaram a cena final com como chama aquele de um metrômeno.
Metrônomo.
Exatamente. Porque eles ainda não tinham a música. E as histórias de bastidores mesmo. É incrível. São quatro filmes de bilheteria que eu tenho certeza que todo mundo, pelo menos um desses, você já viu. E são histórias bem legais.
Bacana, né?
Acho que vale a pena pra começar esse ano de 2020 aí de um jeito bem, bem leve. É isso.
É isso então, né, gente? Então agora a gente encerra por aqui, porque a gente precisa ver as mensagens que chegaram no WhatsApp.
Um grande beijo.
Já estamos fazendo, né?
Beijo. Não respondo o WhatsApp e minutos depois, tá? Tô avisando. Demora umas 24 horas, mais ou menos.
É verdade.
Beijo, gente. Me liga.
Não me manda o WhatsApp, não.
É, me
não.
Liga. A gente antes das 18.
Com a ficha técnica? A gente não tem mais ficha técnica. Essa foi uma das nossas resoluções de fim de ano. Porque a gente quer viver mais com menos. Então é isso. Um beijo. Mais beijo.
A gente
beijo.
Agradece a todo mundo,
a
né?
A gente agradece a todo mundo.
Gratiluz. É. Toca pra Savassi. A gente continua tocando pra Savassi.
Sim.